Português, um espaço de conversa com chineses que falam a língua de Camões. Conheça as histórias de quem tem contato com as culturas dos países lusófonos.
Olá, caros amigos! Começamos agora o Falo Português. Sou a Silvia Jin. Hoje o Falo Português vai conversar com o Sr. Gui Shen, um chinês brasileiro que emigrou para o Brasil há mais de 30 anos, quase 4 décadas. Olá, bom dia, Sr. Gui.
Bom dia, senhores. É um grande prazer estar aqui, poder falar com vocês. Tá, vou contar nesses poucos minutos um pouquinho da minha história, etc.
O Sr. Gui emigrou para o Brasil há quase 40 anos, há muito tempo. Então, quantos anos o senhor tinha naquela altura?
Eu tinha 12 anos, né, quando chegamos ao Brasil. Então, meu pai contar um pouquinho de qual a intenção, por qual motivo nós fomos para o Brasil, né? Então, meu pai viu, ele é nascido na China continental e eu nasci em Taiwan. Então ele chegou para a gente e disse: olha, vamos para um país tão grande quanto a China, tá? Em termos de tamanho, bastante população também, só que é um pouquinho longe, tá? E também fala uma outra língua que normalmente desconhecemos. Então, viu no mapa, né, alguns outros países e escolhemos o Brasil.
Então, escolheu o Brasil por coincidência.
É, na verdade, ele fez um estudo junto com outros amigos por 2-3 anos. Nos Estados Unidos precisava ter muito dinheiro para emigrar. E no Canadá é muito frio, não gosta. E na Austrália, não gostavam de orientais naquela época. Então, nós escolhemos o Brasil, só que tinha que aprender o português.
Como era o Brasil há cerca de 40 anos?
O Brasil, então, ele estava no final do milagre econômico da década de 70, né, crescendo bastante, uma pujança econômica muito forte. E que lá, o que nós sabemos, se você trabalhar, você estudar, você vai ser alguém de uma maneira mais fácil, vamos dizer assim, né?
Foi ao Brasil com toda a família.
Isso mesmo, nós, a papai, mamãe, nós somos a família inteira. E desde então nós crescemos lá, né? Então estudei, fiz a universidade, tá? Eu fiz engenharia eletrônica e me formei na Universidade de São Paulo, na Politécnica, a Escola Politécnica de São Paulo.
Adaptação, os primeiros tempos no Brasil eram difícil para você?
Exatamente, né? Então, no comecinho eu não falava nada, mas depois de um ano eu falava já mais que meu pai, né? Que o meu pai já foi preparado, ele já estudava português, né, antes de ir, por um ano e pouco, então já começava a estudar. Como tinha base no inglês, o português não era tão difícil, né, em termos de vocabulário. Então, depois de 1 ou 2 anos, já estava bem adaptado na escola.
Vamos voltar, recuar mais para trás. Você nasceu em Taiwan, então seu pai estudou português já em Taiwan. Há brasileiros? Haviam brasileiros em Taiwan naquela altura?
Não haviam brasileiros, nem portugueses. Nós tínhamos um curso usando ainda o cassete, né? Então uma fita cassete que tinha uma pronúncia de Portugal. Então meu pai aprendeu português de Portugal inicialmente. E chegou lá, viu que tinha que fazer algumas adaptações, mas acho que foi tranquila também.
E depois da faculdade, o Sr. Gui começou a trabalhar em que área?
Então, eu fui formado na engenharia eletrônica, trabalhei um pouquinho em projetos, né, de metrô, de automação na área eletrônica. E depois, na verdade, eu tive muitas formações, tá? Depois eu resolvi ir para uma parte do comércio também, experimentar, porque o salário era muito baixo para o engenheiro, então as pessoas tinham uma boa formação na universidade, mas não exerciam a função, tá? Então nós também fomos parar um pouquinho no comércio internacional, tá? Então eu resolvi sair do Brasil e vir para a China. Então fiquei mais ou menos 5 anos na região do delta da Pérola, do Rio da Pérola, que é o Hong Kong, Macau e também Cantão.
E desde então já começou a trabalhar, a atuar nessa área de comércio entre a China e o Brasil, né?
Isso mesmo, comércio internacional. A minha função é fazia inspeção de mercadorias enviadas para a China. Isso na década de 90, no início dos anos 90. Tá? Então fiquei 5 anos até quando adquiri toda essa experiência de como inspecionar, qual o processo de reexportação via Hong Kong, etc. E aí em 94 o Brasil teve um plano real que estabilizou o país, então resolvi voltar para lá.
Diferente das maioria dos chineses que moram no Brasil, o senhor fala frequentemente o chinês e isso também o levou o senhor a atuar também na área de tradução simultânea e consecutiva de chinês-português, português-chinês, né? Então, em família, em que língua o senhor comunicava com os pais em casa?
Nossa, meu pai tinha uma regra. Dentro de casa, apenas o chinês. Então, nós podíamos manter o chinês bem. Todas as palavras novas que a gente aprendia na escola, voltava, tinha que falar em chinês. Tá? Na área de tecnologia, ciências, o que tiver. Né? Então, qualquer coisa, eu tinha que tentar achar a palavra em chinês. Então, por isso essa fluência. Além de também ter estudado um pouquinho mais com professores especializados chineses no Brasil. Também já tinha, mas não é o suficiente. Acho que a grande maioria dos imigrantes inicialmente que perderam, mesmo que já forem, né, com 10, com 15 anos, né, para o Brasil, para outros países, não conseguem manter o chinês porque os pais não exigiam, deixava largar, não, fala a língua, não, fala português, tranquilo, e depois acaba não falando e não pegando a fluência. Tá? Então, não só tinha que falar em casa, tinha que acompanhar todos os movimentos, as novas palavras as palavras mais difíceis, tá? No mundo de adultos, né? De profissionais, na língua chinesa, no caso. Eu também tive essa possibilidade porque eu voltei, né, dos anos de 90 a 94, fiquei 5 anos na China. Então eu pude aperfeiçoar com o meu conhecimento de engenheiro, tá, de comércio exterior, todas as palavras utilizadas. E também tinha outro auxílio, eu sou músico também, então a primeira profissão é engenheiro. Depois vocês vão contar quantas profissões eu passei ou tenho. Então é engenheiro, segunda eu seria músico, eu toco violino e piano. Então toquei na Orquestra Sinfônica Juvenil de São Paulo por 7 anos, até quase o último ano da faculdade. Então, enquanto os outros estudavam engenharia, eu estava lá acompanhando uma ópera no Teatro Municipal. Então, o meu ouvido é um pouco mais afinado que os outros. Então, consigo reproduzir melhor os sons que eu ouço. Então, essa foi a facilidade. E também revelando a minha segunda profissão, que poderia ter entrado já como músico profissional também. Mas eu escolhi a profissão de engenheiro, porque é uma profissão tradicional, né? Os imigrantes chineses, então, ou optam naquela época, né? Agora já é um pouco diferente, ou optam por ser médicos, dentistas, ou engenheiros e advogados. Então essas são as profissões mais, assim, mais tradicionais, que são bem vistos, né? Vamos dizer assim. Que agora é para os imigrantes. Oh, não, aquele, o filho daquele é médico, o outro é engenheiro, então advogados, essas são as profissionais tradicionais. Tá? Nem economia não estava tanto na moda na época, né? Que economista agora sim é muito importante, mas na época não era.
A primeira cidade que a família morou foi São Paulo?
É, sim, eu morei basicamente somente em São Paulo, né? Então não cheguei a ficar um período longo. Tá? Então nos anos 80, não, 90, eu saí para a China e fiquei 5 anos aqui.
Depois voltou?
Depois voltei para São Paulo, aí fomos para o varejo. Tentei um pouquinho o varejo na cidade de São Paulo mesmo, abrindo alguma loja em shopping center, só que logo eu dei que essa não era a minha área mesmo, né? Então tinha uma chance de passar pelo concurso público de tradutores públicos, né? Então eu participei em 2000 no ano de 2000, então tive a felicidade de passar nesse concurso, daí então me tornei o tradutor público, agora oficial, embora já fazia esse tipo de trabalho de interpretação, de tradução livre, agora a partir de 2000 então me tornei oficial. Até agora, eu, então, depois das outras coisas que eu fazia, não larguei e essa parte sempre me acompanha até hoje.
Esse tradutor público significa que você pode fazer a tradução para o governo brasileiro, é tradutor oficial e... Porque aqui na China, se você aprender essa língua, você pode ser um tradutor, pode acompanhar a delegação. Uhum. E não sei o que no Brasil, o que significa esse tradutor público.
Ele é um pouco diferente mesmo. Lá, os cartórios públicos são normalmente pessoas concursadas e tal. Eu, como tradutor público, eu tenho fé pública, tá? Na língua portuguesa e também no idioma chinês. Então, qualquer documento... que já é oficializado na origem, ou seja, quando vem da China, já passou pelo cartório local, passou pelo Ministério de Negócios Estrangeiros, né? Ministério de Relações Exteriores da China, e passado pela Embaixada Brasileira ou Consulado. Já levou alguns carimbos. A etapa final seria levar o documento para o Brasil e passar por um dos tradutores públicos. Tá? Com isso, esse documento torna oficial, que pode ser contrato social, estatuto social de empresa, pode ser auditoria, pode ser simplesmente um histórico escolar, né? Vamos supor, está escrito que a pessoa é doutorado em uma certa área, tá? Então, depois disso, quem que vai certificar que é? Tá? Eu pegando documento que já foi consularizado pela Embaixada do Brasil, aqui na China, então eu faço a continuação de tudo que está escrito em chinês, eu passar para o português, e eu coloco a minha chancela, tá? Então tem um número de tradução guardado em livro. Até agora eu tenho feito já mais de 70, estou no livro número 75, cada livro contém 400 páginas. Então em número de tradução estou no número 18.300. Então nesses 13 anos de tradução eu fiz 18 traduções. Então essas traduções ficam arquivadas comigo e depois eu tenho que entregar ao governo quando tiver mais de 100 anos. Então a minha função é como se fosse um cartório. É diferente na China mesmo. Na China as traduções, o cartório solicita para algumas empresas de tradução, mas quem certifica, quem garante a tradução para o português é o cartório. Sim. E não o tradutor. Lá no Brasil é diferente. Quem garante é o tradutor público, eu como se fosse um cartório. Então, para a língua inglesa, né, para o inglês, nós temos mais de 1.000 tradutores juramentados no Brasil. E para o português, nós temos aproximadamente 8 pessoas.
Em todo o Brasil?
Em todo o Brasil. Deve ser 6 em São Paulo, 1 no Rio, 1 em Minas Gerais. E eu acho que é só isso, por enquanto.
Então, esse exame para conseguir essa certidão de tradutor público... Foi difícil?
Foi difícil. É um concurso público, publicado em jornal, depois é muito sigiloso, então tivemos aproximadamente quase 50 pessoas candidatas para o chinês. Tá? Para o inglês tinha milhares de pessoas. E para todas as línguas foram feitas no mesmo ambiente, junto. Tá? Então foi bastante difícil porque nós tivemos o mesmo tempo para quem... prestava para ser o tradutor de espanhol, de inglês, né? Mas tudo junto, e nós tínhamos que fazer para o chinês. Ainda pensando se eu tinha que escrever para o chinês tradicional ou chinês simplificado. Na verdade, eu colocava as duas formas. Eu que não sei quem que vai ver o meu chinês escrito. Então, tentei colocar da sua forma. Então, graças à boa educação do meu pai, à minha continuidade no Brasil... Também da vivência de 5 anos na China, é que eu tive esse domínio total do chinês, escrito também. E lá não tinha computador, você tinha que escrever mesmo, fisicamente, todo o chinês que você recebia da prova.
Caros amigos, eis a primeira parte da conversa com o Sr. Gui Qian, chinês brasileiro que atua na área de comércio bilateral sino-brasileiro há mais de 20 anos. Na próxima semana, continuamos escutando a história dele. Muito obrigada pela sua atenção. Sou a Silvia Jin e até a próxima. Tchau, tchau.